Euronet Plus.
Bem-vindos. A pandemia causou um tsunami na indústria das vendas a retalho, centros comerciais, por exemplo, durante décadas, mega pontos de encontro e de afluência de milhares de pessoas, que de resto já vinham sentindo a pressão do comércio eletrónico, ficaram de repente sem clientes, com as medidas a conter a progressão do vírus. Mais de um ano depois do primeiro lockdown, com as restrições a serem levantadas, os centros comerciais na Europa e também em Portugal preparam a retoma, formulam também a si mesmos perguntas difíceis. Como trazer milhares de clientes de volta em total segurança? Teremos perdido clientes para sempre? Qual é a ameaça do e-commerce? Onde vamos ter de inovar para sobreviver? São algumas das questões que estão a ser colocadas. Em Portugal, os centros comerciais reabriram a 19 de abril e já há números. Na primeira semana de reabertura dos centros comerciais, as vendas subiram 13% acima dos valores pré-pandemia, com os negócios de artigos desportivos e sapataria a serem os mais beneficiados na procura dos consumidores, segundo dados da Rede Unique, que contabiliza pagamentos feitos em cartão eletrónico. Mas este é apenas um indicador, mais um, da primeira tentativa expressiva de regresso à normalidade, mas nem todos os lojistas e setores beneficiaram desta tendência na comparação com a média de abril de 2019, porque 2020 foi o que foi. A restauração, que até à reabertura também funcionava em regime de entregas em casa, também conseguiu uma recuperação. Mas será ainda certamente cedo para se extraírem conclusões definitivas deste regresso às compras, regresso aos cinemas, regresso a outras atividades de referência nos centros comerciais, um regresso ainda condicionado por rácios de pessoas, por metro quadrado e também por horários. Para refletir e projetar as futuras tendências do setor, este Decidir Europa convida Rodrigo Moita de Deus, o CEO, o Presidente Executivo da APCC, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais. A APCC representa 93 conjuntos comerciais a operar em Portugal, que integram 8.600 lojas, representando mais de 90% da área bruta locável total existente no país, e representa shoppings dos mais relevantes e conhecidos da Europa, como seja o Centro Colombo, o Norte Shopping, os Centros Alegre, a Fórum Almada, o Moreira Shopping, sendo este um setor, atenção, que emprega mais de 100 mil pessoas de forma direta e 200 mil de forma indireta. Rodrigo Moita de Deus, obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigado,
gosto, pelo convite. Um gosto tê-lo aqui connosco. Olhando já para a frente, antes ainda de olhar pelo retrovisor, como é que se antecipa as medidas desta nova fase do estado de emergência no sentido de um fim de semana mais normal? Comércio e restauração voltam a poder trabalhar à tarde e à noite, com um claro e imediato impacto na atividade dos centros comerciais. Tudo isto, em princípio, a partir da próxima segunda-feira. Rodrigo, bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui contigo e aqui nos microfones da Renascença. Compete-me dizer com bastante segurança que os centros comerciais provaram e demonstraram que estão preparadíssimos, os centros comerciais e os lojistas, claro, que estão preparadíssimos para trabalhar normalmente e sem restrições. A questão das limitações de pessoas por metro quadrado é uma questão complicada, porque implica grande aglomeração e, portanto, é mesmo uma questão de saúde pública que mais cedo ou mais tarde tem que ser resolvida. Quanto mais as pessoas se dispersarem no espaço e mesmo no tempo, por causa dos horários e das limitações de horários, melhor para todos e mais segura é a sua visita aos centros comerciais. De qualquer das formas, parece-me que os centros comerciais provaram que são capazes de manter a organização. As estruturas dos centros comerciais é muito profissional, é muito eficiente, são estruturas com muitos anos de trabalho e, portanto, provaram que estavam absolutamente preparadas para esta missão e, portanto, estão prontas para
o total escrutínio. Rodrigo, e como é que avalia os primeiros indicadores, evidentemente difusos e ainda pouco precisos, desta reabertura a partir de 19 de abril?
Um bocadinho acima das nossas expectativas, muito embora o indicador não pode servir de exemplo, não é? Houve aqui 3 meses em que as pessoas não puderam ir às compras e, portanto, aquilo que nós assistimos foi, de facto, ali uma corrida grande de compras que eram mais urgentes ou mais prementes e a tendência é, nas próximas semanas, também com o regresso à normalidade, os números voltarem a uma constância. Nós esperamos ter valores mais ou menos semelhantes ao ano de 2019, ainda no verão. Portanto, o regresso à normalidade é quase uma inevitabilidade. À normalidade, entre aspas, porque as coisas não vão ficar na mesma.
Claro. Olhando então pelo retrovisor, como é que o Rodrigo avalia o impacto dos vários momentos das medidas restritivas à propagação da pandemia? Sendo que eu relembro quem nos segue que ao longo do último ano a generalidade das lojas esteve encerrada, grosso modo, mais de 6 meses, corrija-me se não for esse o caso. Durante o restante período esteve limitada em horários e também em lotação. Já este ano, já em 2021, tivemos um segundo confinamento. Nós tivemos aqui, tudo somado, longos meses com zero faturação, com pagamentos de rendas a serem vencidos, em alguns casos não cumpridos, em alguns casos 60% das rendas, vários outros custos fixos para a grande maioria dos centros comerciais. E o que eu começo por perguntar é como é que os mecanismos de apoio disponibilizados pelo poder público suavizaram ou não, se foi o caso, este aparente desequilíbrio de contas, seguramente um desequilíbrio algo insustentável.
No universo do comércio integrado, que é esta realidade dos centros comerciais, não houve apoio do Estado, não é? Portanto, quem apoiou os lojistas foram diretamente os centros comerciais. Nós estamos a falar de perdas para os centros comerciais, só para os centros comerciais, no ano passado, de 600 milhões de euros. Este ano nós íamos com 100 milhões, mas ainda não fechámos as contas do primeiro trimestre. E mesmo assim, com lei aprovada na Assembleia da República para obrigar os centros comerciais a darem descontos, que entretanto já estavam a chegar a acordos concretos com os lojistas, mesmo assim estamos a falar de 200 lojas que fecharam no ano passado. Eu tenho aqui os
Essa números... é a quantificação das lojas 2020. Encerradas do impacto.
Exatamente, 2020. Mas prevemos o impacto que isto teve este ano, só este ano, até à data de hoje, fecharam 176 lojas. Um fenómeno, portanto, quase tantas como no ano passado. Um fenómeno engraçado. Fecharam 176 lojas, abriram 127. O que quer dizer também que o setor do retalho em Portugal, que é muito competitivo, muitíssimo competitivo, também está a apresentar sinais de regeneração. E isto é um fenómeno a termos em conta.
A este impacto acrescentam-se ainda, do ponto de vista dos centros comerciais e dos gestores dos espaços, despesas com investimentos, enfim, adicionais, não previstos, para que se opere nas melhores condições de higiene, de segurança. Há aqui uma coluna que não estava propriamente prevista nos orçamentos também.
Sim, sim, até porque os centros comerciais, na realidade, nunca fecharam. Ou seja, basta que exista uma farmácia, uma loja de alimentação para animais, ou um supermercado, para o centro comercial está todo aberto. Portanto, a infraestrutura continua toda a funcionar. Todas as infraestruturas, a esmagadora maioria dos centros comerciais, não fecharam a porta porque tinham essas lojas consideradas essenciais, serviços essenciais ao público e, portanto, continuaram a operar. E, por isso, de facto, existiram essas despesas e essas perdas ao longo do ano. Enfim, é o passado é o passado.
Rodrigo,
o que, portanto, agora é retoma.
Mas ainda olhando para o passado, se me permite, e vamos já ter a oportunidade de olhar para a frente, há alguma crítica, enfim, por parte dos operadores dos centros comerciais, pelo facto da indústria, porque estamos aqui a falar objetivamente de uma indústria de centros comerciais, não ter tido a oportunidade de operar sem limitações, ou pelo menos com algumas limitações, mas a exemplo de outros setores da economia, por exemplo, o setor industrial, no fundo o que lhe pergunto é se houve aqui uma malha, do vosso ponto de vista, excessivamente fina na avaliação dos riscos e na imposição de medidas restritivas. Havia aqui mecanismos como a limitação da concentração de pessoas que poderiam ter sido mais flexíveis, podiam ter sido acionados sem que em causa estivesse a segurança de visitantes e funcionários de lojas. Isto podia ter sido feito de outra maneira. Nós sabemos que uma pandemia não estava propriamente nos manuais de gestão, mas há aqui lições que podem ser úteis no futuro?
Eu acho que todos nós percebemos, se pensarmos nas coisas com honestidade intelectual, todos nós percebemos que há medidas que são efetivas, porque têm consequências diretas, há outras que são pelo exemplo. E eu sou capaz de compreender que a medida, que algumas das medidas aplicadas aos centros comerciais foram dadas, por exemplo, por questão de manter o exemplo. Como há outras que não nos fazem sentido à primeira vista, porque julgamos que não têm impacto, mas percebemos que uma Direção-Geral de Saúde ou mesmo um governo decida, muito bem, eu tenho que fazer um padrão, tenho que estabelecer um padrão. E julgo que no caso dos centros comerciais, sendo eles seguros, sendo eles espaços organizados, sendo eles espaços eficientes, porque faz muita diferença, não é? Faz muita diferença termos de facto um espaço que é organizado, eficiente, com reforço de vigilância, com reforço de limpeza.
Fará
E este.
toda a diferença, neste
Toda
caso de uma pandemia.
a diferença. Que seriam, não vou dizer uma exceção, mas que seria o espaço por excelência para continuar a funcionar. Seria, por natureza, essa, seria de facto um espaço por excelência para continuar a funcionar exatamente por causa desta organização. Repito, na questão das limitações e dos horários, é de facto já prejudicial e é uma questão de saúde pública, porque por muitos vigilantes que um centro comercial ponha no seu átrio, organizar as filas para a Primark, isto falando assim de forma mais simplista, não é? Ou para a Zara, ou para qualquer outra loja, por muitos vigilantes, a aglomeração existe. E a aglomeração é perigosa. E é escusada. E, sobretudo, escusada. Um limite de 5 pessoas por 100 metros quadrados significa que uma pequena loja, uma loja com 50 metros quadrados, não só pode ter uma pessoa lá dentro. Não faz sentido. Não faz sentido e pior, é uma questão de saúde pública. Mas tenho a certeza que estão agora a rever essas medidas e que nos preparamos para reabrir em pleno e com plenas condições de segurança.
Outra questão, e já que estamos no capítulo das questões mais polémicas, outra questão, e que de resto teve alguma exposição pública, foi a questão das rendas dos centros comerciais e, sobretudo, também desta diferença que existe nestes espaços entre lojistas mais pequenos, de menor relevância, outras lojas que são players internacionais nos seus setores, relevantíssimos, e, portanto, partindo de posições relativas completamente diferentes. Houve mesmo afirmações, enfim, de que algumas decisões, sobretudo até decisões oficiais, estariam a beneficiar os players internacionais, ou pelo menos as lojas de grandes players internacionais, de grandes grupos, por relação e comparação com pequenos lojistas nacionais. Como é que nesta questão das rendas os centros comerciais geriram, com que sensibilidade? Há aí algum tipo de litigância possível, provável, no imediato? Como é que esta questão sensível foi sendo abordada e sendo resolvida?
É um caso único. Eu admito que a maior parte das pessoas não conheça o dossiê, mas o que aconteceu foi, na prática, a Assembleia da República aprovou uma lei que obrigava os centros comerciais a perdoarem rendas ou a dar grandes descontos a rendas, tudo por igual. Tudo por igual significa que, quando nós olhamos para dentro de um centro comercial, primeiro dizer que é o único caso, é o único setor em que uma entidade privada ficou obrigada a suportar os custos pandémicos de outra entidade. Enfim.
Portanto,
É uma coisa.
objetivamente, uma espécie de imposto, uma espécie de um
Pior ainda,
IRC2.
que pronto, é a mesma coisa que nós, enfim, na nossa casa, dizemos não pagamos a renda ao senhorio. O senhorio pode recorrer a apoios do Estado, mas no caso os centros comerciais não podiam. Portanto, continuaram a pagar todas as suas contas, todas as suas despesas, mas estavam obrigados a não receber dinheiro por parte dos lojistas. Bom, mas se nós olharmos para a composição de um centro comercial, de um centro comercial típico, nós olhamos e vemos, vamos fazer as contas assim por alto, 60% são grandes cadeias internacionais. Vou dar dois ou três nomes, a Zara e a Primark e a McDonald's. Muito bem. Depois temos 30 cadeias que nós. Provavelmente 30% de cadeias, que nós provavelmente nem fazemos bem a ideia, mas são portuguesas, marcas grandes, mas que são cadeias já de algum peso. E depois temos 10, 15% daqueles pequenos lojistas ou lojistas independentes, que são normalmente os pequenos operadores, e que são também, numa altura destas, quem mais precisa de ajuda. Quando é feita uma lei que não faz discriminação positiva, portanto dá o apoio, ou obriga o apoio a tudo por igual. Na prática, daqueles 600 milhões de euros que os centros comerciais perderam no ano passado, 60% foi para empresas como a Zara, a Primark e outras. Portanto, foi dinheiro lá para fora, direto, direto. E é assustador. É assustador. Mas eu penso que a Assembleia da República percebeu, ou a maior parte dos partidos perceberam, que de facto havia uma questão de discriminação positiva que era obrigatória, e nós até. acreditamos que vai continuar a ser obrigatória. Ou seja, esses 10-15% de lojistas independentes vão precisar de apoio muito para além de junho, ou muito para além do desconfinamento. O desconfinamento não é o princípio do milagre económico. É um lento
Até
processo,
porque há
não é?
questões como as moratórias e de outro tipo de condicionalismos financeiros que pode objetivamente interferir com a gestão desses pequenos operadores.
Um exemplo concreto, os cinemas, não é? Os cinemas têm dois, três problemas. O primeiro problema é que não têm produto novo, ou têm uma escassez grande de produto novo, porque em 2020 não houve filmagens. O segundo problema é que têm limitações no acesso, um terço. Das limitações. Depois, outras limitações, do género, não se pode comer pipocas, que é uma. Que o ramo da restauração é hoje importante para o cinema. E o terceiro problema é o Netflix. E, portanto, há uma alteração profundíssima de hábitos de consumo durante este período pandémico, que os cinemas são os primeiros a sofrer, mas também é verdade para as agências de viagem, por exemplo. Quando é que uma agência de viagem, num centro comercial ou cá fora, na rua, vai voltar a vender bilhetes? Não é por desconfinarmos, não é por dizermos, ok, isto agora entramos na quarta fase de desconfinamento, porque eles vão passar a ter um negócio lucrativo, não vão. E, portanto, vão precisar do nosso apoio. A mesma coisa com os 10, 15% de lojistas independentes, da pequena retrosaria, da florista, os outros pequenos negócios que compõem o ecossistema de um centro comercial, que não fizeram a transição digital, ou porque não tinham ferramentas, ou porque não tinham essa experiência, ou se calhar porque não tiveram essa vontade, não sabemos, provavelmente têm, mas não têm o acesso. Não fizeram esta transição digital e que vão precisar de apoio pelo menos até ao final do ano. E isso nós estamos a trabalhar, é o plano de retoma do retalho onde nós estamos a trabalhar atualmente.
Esse é o plano cuja responsabilidade é do Rodrigo Moita Deus. Em que fase está esse plano de retoma do retalho?
Ora bem, o plano está a ser negociado com as várias associações, no comércio, e nós temos tido o cuidado de reunir com cada uma dessas associações, recolher os contributos e preparar uma versão final. O que é que nós para já podemos dizer? Podemos dizer que os cinemas são uma preocupação e que vão merecer apoios, até ao final do ano. A mesma coisa para os lojistas independentes, portanto, nós vamos fazer esta segmentação dentro dos centros comerciais de quem é que precisa mais de apoios. E depois temos um conjunto de medidas de médio prazo que são as mais importantes, mas talvez as menos sonantes. Todas elas relacionadas com a questão da transição digital. Ou seja, neste último ano, o hábito dos portugueses mudou. E nós não podemos estar convencidos que isto, a partir de hoje, da conferência de imprensa do Governo, os portugueses deixam de ir ver preços
Isso
online para comprar
vai ser
offline.
resolvido. E vamos deixar esse ponto justamente para daqui a pouco. Ainda em relação a esta questão das rendas, tendo na prática a Assembleia beneficiado objetivamente grandes grupos internacionais, e os centros comerciais terem assumido perdas de alguns milhões, não sei se são quantificáveis com
600.
rendas à volta de 600,
600.
600 milhões, esta questão, vai ser colocada, do ponto de vista mais institucional, no sentido de ser, deste prejuízo ser suavizado? Como é que isto vai ser resolvido ou vai ficar na linha de perdas para a pandemia?
Quer dizer, se a pergunta for se alguns grupos vão proceder judicialmente contra o Estado,
Já aqui um universo de alguma litigância possível, potencial.
acho que é uma inevitabilidade. Mas também é para isso que os tribunais existem, não é? Portanto, há muitas dúvidas quanto à constitucionalidade da medida per si, e há ainda mais dúvidas quanto à justiça da medida. Como disse, foi o único setor onde isto aconteceu. Em mais caso nenhum, ninguém pediu à Ground Force, ninguém pediu à TAP para parar de pagar à Ground Force enquanto os aeroportos estavam parados. Pelo contrário, a TAP até adiantou dinheiro, não é? Mas não houve uma lei sobre o assunto, pelo contrário. Quer dizer, não, é um não caso. E, portanto, foi o único setor onde isso aconteceu, com grandes dúvidas sobre a constitucionalidade, e, portanto, é quase inevitável que alguns grupos queiram, de facto, tirar isto a limpo, no sentido de direito.
Muito bem. Ainda em relação à pandemia, houve um momento em que os centros comerciais se disponibilizaram a apoiar o próprio processo de vacinação, invocando razões, enfim, como sendo universos seguros, controlados. Também aquele exemplo de proximidade às comunidades, com disponibilidade de grandes espaços, de estacionamento, de logística. Mas aqui também parece não ter havido nenhum tipo de sequência.
Tenho uma novidade, vamos de facto reunir primeiro com a Task Force da testagem, porque também oferecemos os centros comerciais para a testagem em massa, e vamos ter uma reunião agora na próxima semana, e contamos insistir com a Task Force de Vacinação a voltar a disponibilizar os centros comerciais, por todas estas razões, são locais de grande centralidade e de natural afluência, com todas as condições de segurança. Portanto, são, de facto, os locais ideais, e penso que nós podemos dar algum contributo às autoridades de saúde.
Até agora, os sinais que têm, pelo menos relativamente à proposta que foi feita no passado, foi ainda com a liderança anterior da Task Force ou já com o
Com a
vice-almirante
liderança
Gouveia
anterior.
Melo?
Com a
Ah,
liderança
muito
anterior.
bem. Rodrigo, vamos então, Rodrigo Moita, deus olhar para o futuro, para o futuro dos centros comerciais, mas também justamente, como há pouco referia, com este foco, com esta luz que é projetada a partir do presente. E, no fundo, como superar ou como resolver uma pandemia é o tipo de capítulo que não está propriamente escrito, como há pouco referia, nos manuais de gestão, nos livros de gestão de um centro comercial ou de qualquer outra atividade económica. E, de repente, lojas fechadas, parques de estacionamento vazios. Isto é uma espécie de pior pesadelo, de worst nightmare na expressão britânica, que nem nos sonhos mais complexos, provavelmente, os gestores dos centros comerciais tinham antecipado. O meu ponto é, aquilo que há pouco ia começar a referir, que consequências este período vai ter no centro comercial do futuro, sabendo nós que há toda uma nova realidade de comércio eletrónico, que de resto também vinha de trás. Há um fator demográfico, a levar a que o consumidor tipo, enfim, do centro comercial esteja a ficar idoso, estamos todos, não é? As novas gerações estarem voltadas para o e-commerce, na ponta do dedo, no smartphone, para uma espécie de ecossistema comercial que está aberto 24 horas por dia, 365 dias por semana. Não que o centro comercial tradicional não esteja também aberto horas suficientes, mas como é que, na Europa, em Portugal em particular, nos estamos a preparar para esta tendência? E há pouco o Rodrigo falava justamente, aludia à possibilidade do consumidor português ter mudado hábitos nestes últimos meses. Rodrigo.
Este é um momento único. É um momento único e até apaixonante em todos os sentidos, porque de facto há muito tempo que se debatia o futuro do retalho, a experiência do consumidor, as alterações nos hábitos de consumo, e de repente, sempre como futuro, aquelas coisas, perspectivas dos estudos das consultoras, há 10, 15 anos vamos fazer isto, e o futuro, entretanto,
E de
entramos
repente o
pela
futuro
porta
é
adentro.
hoje.
É hoje, está a acontecer agora. Está mesmo a acontecer agora. Então, o mais normal agora é nós vermos preços online, compararmos preços online, ou provavelmente irmos à loja ver o preço, mas depois recomendarmos online, ou fazemos exatamente o contrário. E estamos a falar de um fenómeno que, apesar de tudo, é transgeracional. Ou seja, eu não acredito que seja uma questão só de idade. Não, a pandemia forçou a alteração dos hábitos de consumo que não vão regredir, evidentemente. Nesse sentido, é um mundo novo, um mundo novo. Que estes locais de grande centralidade vão desaparecer? Não, não vão desaparecer. Aquilo que vai acontecer é que nós vamos rapidamente migrar para uma versão híbrida, de comércio, em que o físico, se complementa com o digital e o digital se complementa com o físico. Isto levanta algumas questões interessantes. A primeira questão, e uma das mais importantes, é que se eu for um pequeno lojista e quiser ter acesso ao mercado digital, tenho que pagar portagem a três ou quatro senhores. Isto é uma realidade. E é uma realidade que a União Europeia está a lidar e a começar a abordar agora. Ou seja, eu, para conseguir aceder ao mercado digital, não me basta abrir a loja. Tenho que fazer publicidade. E a publicidade é paga a dois senhores. No mundo todo. Ah, e se quiser ter uma loja própria, porque provavelmente o que me compensa mais é desistir de ter a minha loja
Está a
e
falar do Sr.
vender na Amazon.
Zuckerberg e do Sr. Bezos, Jeff Bezos.
Exatamente, sim. Eu tenho que pagar ao Sr. Google, ao Sr. Facebook, ou então desisto de ter a minha própria loja e pronto, e ponho os meus produtos na Alibaba ou na Amazon. E estamos a falar dos mesmos três, quatro senhores, e isto é uma preocupação da União Europeia, está na agenda. Eles são chamados gatekeepers, eu prefiro a expressão portageiros, porque nós de facto pagamos uma portagem para ter acesso a esse mercado. E estamos a falar de senhores que cresceram na pandemia 50, 60, 70%. É outro mundo, é outro mundo. Exatamente por esta alteração nos hábitos de consumo. Esta é a primeira consequência. A segunda consequência é a própria reconversão dos espaços físicos das próprias lojas, que em vez de serem simples pontos de venda, e esse fenómeno já começa a existir, e até já dou dois ou três exemplos, passaram a ser uma espécie de. Tem aqui uma componente tripla. São um ponto de venda, vão passar a ser um showroom, portanto, eu vou lá tocar no artigo e provavelmente vou encomendá-lo em casa, e depois são centrais logísticas, pequenas centrais de logísticas. E já nos acontece muitas vezes, vamos, estou a dar casos concretos, provavelmente é mais fácil. Se eu vou à FNAC e não tenho um produto, eu peço ao menino e ele encomenda-me online no seu tablet. E o produto vai ter na minha casa. Mas o futuro não é o retalho físico desaparecer, nem é o retalho digital
É
substituir o retalho
repensar o
físico.
próprio papel da loja também.
É repensar o papel da loja.
Introduzindo também o elemento, e falou aí na questão do showroom, o elemento da experiência, uma experiência diferente para o consumidor, introduzindo aqui também este elemento,
É
e
isso
muito,
mesmo.
muito ligado também, evidentemente, à condição de showroom.
É isso mesmo, é a experiência do consumidor. Nós estamos a falar de uma alteração profundíssima da experiência do consumidor. Não para substituir o digital, mas para incorporar o digital, ou seja, um sistema quase híbrido. Há um palavrão técnico, é omnicanalidade. Portanto, eu, retalhista, opero em vários canais. E um deles é o físico. E o físico serve-me também de central de distribuição. A ideia do senhor do Uber chegar ao nosso restaurante para levar o takeaway. É um restaurante a funcionar como uma central de distribuição e não como um ponto de venda. E isto tem muita graça, porque as duas realidades coexistem. E isto vai ser o futuro nas lojas de sapatos, no restaurante ou mesmo no
Portanto,
supermercado.
temos aí também um elemento de capitalização nas ferramentas digitais para maximizar produtividade, eficiência, criar experiências. Há aqui este elemento, por exemplo, a agência de viagens com outro tipo de experiências e de showroom do que aquela que estamos habituados, por exemplo. É isso?
Deixa de ser um balcão, sim, deixa de ser um balcão, e passa a ser outra coisa qualquer. E a maior parte das lojas vão ter que sofrer esta transformação. E isto implica também um enorme trabalho na reconversão dos próprios recursos humanos. E não estou a falar só da menina que está atrás do balcão, menina ou menino que estão atrás do balcão, mas estou a falar do próprio lojista que de repente tem que aprender a fazer publicidade online. É simples. Ou então não vende. Ou então não vende, porque já não pode contar só com as pessoas que lhe entravam naturalmente pela loja adentro. Ou não quer contar.
O Rodrigo não referiu especificamente à questão da restauração, à questão a culinária, mas alguma tendência já identificada, desenhada, à medida que provavelmente existe uma menor procura por outlets de moda, de roupa, tornar, haver aqui quase uma revolução culinária no sentido de transformar a alimentação ainda numa âncora ainda mais poderosa, num elemento de atratividade ainda mais poderoso do que já é. Já sabemos da importância que as praças de alimentação têm nos centros comerciais, mas aqui reforçar ainda com elementos de sofisticação, até ligados a origens étnicas do próprio fenómeno culinário.
É uma questão interessantíssima. Começar, se calhar, por dizer que a restauração, fruto das ferramentas que existem, e podemos fazer a publicidade toda que quisermos, mas no caso da Uber Eats, permitiu este acesso, esta transição digital, muito mais rápido do que a maior, no resto dos setores. Porque qualquer restaurante, fosse grande ou pequeno, tinha acesso a uma ferramenta poderosíssima, mas que é, na prática, um gatekeeper. Por isso é que está toda a gente a queixar-se das taxas, não é? Mas o setor da restauração teve este primeiro impulso, ou está na primeira vaga desta transição digital. E sim, porque na prática vai ter que se reinventar. Não vai chegar à questão da localização ou da comodidade, porque as ferramentas também encurtaram as distâncias. Não é? Ou seja, eu estar simpaticamente no meu escritório e poder mandar vir o meu almoço do outro lado da cidade, é um game changer, é uma alteração profundíssima. E portanto, eu já não vou ao restaurante que estava aqui à porta do escritório, vou mandar vir. E isso significa que o restaurante que estava aqui à porta do meu escritório vai ter que se distinguir de outra forma qualquer. A outra forma é, sim, é diferenciar-se na sua oferta. E portanto, nós vamos ter, certamente, na questão da restauração, uma diferenciação ou um aumento de qualidade.
E
Um aumento de qualidade, ou pelo menos diferenciação, não é?
Como é que o Rodrigo olha para o que parece ser um dilema no íntimo do consumidor do futuro, pelo menos neste período pós-pandemia, que vai ter ali, enfim, um conjunto de emoções que, no fundo, vão combater quase forças opostas. Por um lado, o desejo de entrar num espaço como um centro comercial, por motivos de segurança, sanitários, rapidamente e depressa, e por outro lado, esta necessidade de interação social, de troca de experiências, de diálogo com o lojista, de como é que acha estas forças aparentemente opostas se vão equilibrar ou não?
É muito engraçado, nós durante muitas décadas fazíamos sempre as contas à grande luta, combate, barra, duelo entre comércio de rua e comércio integrado, portanto, os centros comerciais, não é? Aquela coisa, temos de salvar o comércio de rua dos gigantes dos centros comerciais, dos malzões dos centros comerciais. Mas nestas duas décadas aconteceu um fenómeno muito curioso, que é, os grandes lojistas ou as grandes cadeias foram para a rua. Na maior parte das cidades nós encontramos mais ou menos na rua as mesmas marcas que encontramos no centro comercial, e os centros comerciais foram alterando o seu desenho de forma a aparecerem-se cada vez mais com espaços de rua. E acho que isto é uma coisa daquelas simples. Quando falamos da praça da restauração, uma praça, pronto, é uma praça com esplanadas, como existe na rua, ou os grandes espaços ao ar livre, como alguns centros comerciais já têm, ou mesmo aquela aproximação da calçada, do candeeiro de rua. Os centros comerciais passaram a ter as mesmas características, ou as características simpáticas e agradáveis que nós reconhecíamos na rua lá dentro. E
as Até lá dentro, às vezes, nos últimos tempos pré-pandemia, eram reproduzidos quase festivais de street food.
Isso. Tanto
com as carrinhas, as barraquinhas, as van Volkswagen e as ponto-forma, justamente no interior do centro comercial.
É isso mesmo. E, portanto, há quase uma fusão, uma grande aproximação entre as duas realidades. Sendo que, nos centros comerciais, nós temos um bocadinho mais de organização, aliás, muito mais organização, muito mais vigilância, muito mais segurança, mais conforto, do que no comércio de rua, a começar pelo facto de termos zonas cobertas e na rua, não. Mas esta realidade existe. Os dois cenários, ou os dois oponentes, foram-se fundindo na oferta. E a verdade é que há uma nova geração de portugueses, há duas gerações de portugueses, pelo menos, que continuam a falar do seu centro comercial. E falam do seu centro comercial porque o seu centro comercial era aquilo que, para a minha geração ou para a outra geração, era aquela rua específica. Pronto, era o sítio onde eu passava os meus dias. E há gerações que
têm... Do ponto de vista sociológico, há em muitas comunidades a importância quase do centro comercial, por exemplo, no inverno, no outono, o passeio dominical ao interior do centro comercial, até por oposição a outro tipo de espaços públicos. Como é que acha que esse português médio vai reagir no pós-pandemia? Regressando ao seu hábito de sempre?
Sim, vai continuar e vai reforçar-se, até porque os centros comerciais, como têm esta noção de aproximação à realidade da rua, estão também a trabalhar nisso e, portanto, vão oferecendo cada vez mais iniciativas culturais, cada vez mais entretenimento, vão oferecendo aquilo que nós sentimos na rua, fazendo os centros comerciais grandes centralidades ou novas centralidades das cidades. Isso já aconteceu. Aconteceu antes da pandemia e vai continuar a acontecer no pós-pandemia. Nós estávamos há pouco a falar nessa entrevista, todos nós temos um centro comercial, não é? O centro comercial onde íamos, onde vamos. Pronto, é uma coisa muito engraçada.
Justamente. Rodrigo, e até que ponto a pandemia afetou o investimento e a exploração dos centros comerciais, aqui mais na perspectiva quase do projeto imobiliário, do grande investidor? E isto levando também em linha de conta o pouco futuro, e enfim, não podemos olhar para o crescimento dos centros comerciais, os diferentes tempos nos Estados Unidos, o mall, nos anos 60, nos anos 70, mas numa altura em que falamos muito de smart cities, das smart cities do futuro e até de conceitos como as cidades de 15 minutos, enfim, na visão agora muito divulgada do urbanista da Sorbonne, o Sr. Carlos Moreno, o urbanista preferido da Sra. Hidalgo, as cidades, enfim, em que o essencial das nossas vidas, do emprego ao lazer, deve ficar tendencialmente a não mais de 15 minutos de distância, que papel fica reservado para o centro comercial, por um lado nesta perspectiva das smart cities e por outro lado também na perspectiva da sua rentabilidade enquanto projeto imobiliário, enquanto grande investimento?
É engraçado, é um grande soundbite os 15 minutos, é verdade. Mas se olharmos para a maior parte dos casos, e a realidade dos outlets é outra, a maioria dos centros comerciais tem esse enquadramento, não é? Já foi pensado assim. Mesmo aqueles que foram construídos supostamente fora de centros urbanos, acabaram por ser integrados ou acabaram por ser dinamizadores de alterações urbanas. O caso de Lisboa, porque é o meu caso, as Amoreiras foram construídas no meio de um descampado, aliás, em cima de uma velha paragem de autocarros, sem grandes coisas à volta, e portanto foram as Amoreiras que dinamizaram.
E esse resto é um modelo
aquela...
que se repete um pouco por todo o país,
por todo o país.
Por exemplo, no Grande Porto, centros comerciais em Gaia foram construídos em zonas suburbanas hoje, de grande densidade habitacional, Matosinhos, Braga, Guimarães, o caso de Coimbra, em Faro também. Há aqui elementos quase em todo o país da influência no planeamento quase urbanístico, ou na atração urbanística. Para modelos de grande densidade, a partir do centro comercial.
São dinamizadores destes processos de regeneração urbana. E lá está, e uma vez mais por causa do design. O modelo português, que é um modelo de facto reconhecido, diria até no mundo inteiro, não é o modelo do pequeno mall, do pequeno mall como nós estamos habituados a ver nos
Rodrigo, mas
americanos.
apesar de tudo, deixa-me fazer a pergunta difícil, mas apesar de tudo, não foi um modelo em contraciclo do ponto de vista europeu? Sabemos que é dos melhores, enfim, modelos europeus, mas não há aqui um elemento quase de contraciclo? Não chegamos tarde demais e demasiado grandes?
E pelos vistos, o modelo funciona. Mas há duas ou três exceções. A maior parte dos centros comerciais não têm as dimensões daqueles em que estamos a pensar agora. Não é? Portanto, eles são excepcionais. Mas a verdade é que o modelo funciona. O modelo funciona, é bom para os lojistas e é sobretudo bom para as populações. De facto, e se nós olharmos a própria oferta dos centros comerciais, foi-se alterando ao longo dos anos. Nós temos cada vez mais serviços integrados dentro dos próprios centros comerciais. Lá está a capacidade de regeneração ou de criação de uma nova centralidade. Temos clínicas dentro de centros comerciais. Isto é uma coisa extraordinária. Há 5 anos atrás, 7 anos atrás, seria algo que ninguém estava à espera de encontrar uma clínica. Hoje, estranhamos é que não haja. Não é? Hoje em dia estranhamos
Até
que não haja
temos
uma farmácia dentro de um
hospitais,
centro comercial.
temos hospitais virtualmente, unidades hospitalares com ambulatório, com internamento, com tudo, em centros comerciais.
Em
Ou
centros
pelo menos
comerciais.
contíguos a centros comerciais, por exemplo.
É a questão da oferta integrada. Portanto, eu consigo concentrar num determinado espaço, com todas as condições, uma série de serviços, e uma série de produtos e de serviços também à população. E, portanto, são novas centralidades, e às vezes não, integradas, na malha urbana. Isto é uma coisa extraordinária e que é rara encontrar, mas a tendência será esta. Ou seja, a tendência será que na Alemanha a maior parte dos centros comerciais tenha, de facto, uma loja do cidadão, como acontece já em alguns centros comerciais portugueses.
Portanto, compreendo aqui o soundbite do urbanista Carlos Moreno
Quinze
das
minutos.
cidades de 15 minutos. Mas.
Ao contrário, a cidade tem que estar a 15 minutos do Dorte Shopping. Pronto.
Muito bem, certo.
Fazemos a coisa ao contrário.
E do ponto de vista da rentabilidade do negócio, do investimento, da exploração dos centros comerciais, há muito esta ideia em Portugal de que temos centros comerciais a mais e que os investimentos, enfim, como ativos imobiliários, tenderão a descer nos próximos anos. E eu lembro que, do ponto de vista das alterações demográficas, há outros continentes com um aumento das classes médias, por exemplo, na América do Sul, pelo menos na Ásia, onde estão de alguma forma também a deslocar-se dos subúrbios para as cidades e para, esperando, enfim, espaços públicos, entretenimento, emprego, em raios cada vez mais concêntricos. Como é que está a saúde do investimento, do negócio nesta indústria e quais são os riscos de, enfim, deixarmos de ter investimento pelos grupos habituais, neste caso em Portugal, e rumarem, como é natural, a outros destinos. Referi à América do Sul e à Ásia, enfim, alguns exemplos, mas leste europeu também, outra das possibilidades.
Se a pergunta for, vão abrir 10 centros comerciais nos próximos 10 anos? Eu diria que não, mas é um...
Era também isso.
Não vão abrir. O que é que vai acontecer ou o que é que pode acontecer? É os centros comerciais, alguns dos quais já têm uma maturidade avançada, nós estamos a falar de uma realidade já com 30, 40 anos, não é? Portanto, se brincar, brincar, o nosso setor tem este tempo, muito embora pareça ontem. E, portanto, é os centros comerciais se regenerarem, ou seja, haver novos investimentos em infraestrutura.
E nem todos os centros comerciais sobreviveram ou sobreviveram com a pujança inicial. Ou...
E não é por uma questão de dimensão, ou seja, não é comparar aqueles centros comerciais nas pequenas ruas que nós encontrávamos, ou aquelas galerias comerciais com os centros comerciais, é uma comparação injusta, porque de facto aquilo eram galerias comerciais, era um espaço com muitas lojas, e um centro comercial tem uma gestão e gera um ecossistema que é muito único. Ou seja, a decisão de qual é a loja que abre ao lado da outra é do centro comercial, não é do inquilino. E isso faz toda a diferença. Porquê? Porque permite oferecer permite ter um mix de oferta muito variado. Ou seja, o consumidor, quando lá vai, sabe vai sempre encontrar aquilo que está à procura. Tem isso garantido. Isso é o segredo dos centros comerciais, coisa que numa galeria comercial não acontecia, por exemplo. Mas voltando aqui à questão, não parece que o risco seja demográfico, não parece que seja isso, nem de saturação, porque há de facto a necessidade, ou vamos passar por uma fase de regeneração, e regeneração significa que alguém vê ali uma oportunidade, uma boa oportunidade de crescimento, e não estamos a falar só de crescimento de metros quadrados, pode ser renovação, pura e simplesmente, como já estava a acontecer. O grande risco para os centros comerciais ou para o investimento em Portugal é neste momento a questão da imprevisibilidade legislativa. Ou seja, em 2020, alguém se lembrar de fazer uma lei em que fica um setor a pagar os prejuízos do outro, sem qualquer tipo de apoio, porque sim, não é propriamente o melhor cartão de visita para nós atrairmos investimento. Não é de todo. Ou seja, isto parece um bocadinho de loucos, não é? Um bocadinho a favor. A
E como é que.
imprevisibilidade legislativa é um problema. É o problema.
É o problema. E como é que os centros comerciais se preparam já agora, e falam em falta de apoios para, enfim, alguns desafios da modernidade, como o da Comissão Europeia, da senhora von der Leyen, como seja a transição digital, que o Rodrigo já referiu, ou questões tão decisivas como a descarbonização da economia, meta prevista para 2050. Já agora, na leitura do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, quais são as alíneas onde os centros comerciais deviam estar e não estão?
Atenção, a maior parte destes apoios fazem falta, de facto, é aos lojistas, não propriamente aos centros comerciais, porque os centros comerciais têm uma dinâmica de investimento.
Sim, mas aqui os lojistas, quase como força motriz e como elemento de receita fundamental para a manutenção do negócio, do investimento.
Muito bem. Então, no PRR. O PRR tem a questão da transição digital bem coberta ou seja, eu, pequeno lojista, posso de facto candidatar-me a apoios para fazer a transição digital. Onde é que não tem? Não tem na questão da formação, e que é um problema. Ou seja, voltamos ao básico: o pequeno lojista vai precisar trabalhar com o Google, fazer publicidade no Google, não sabe como é que vai fazer. Isso exige formação ou requalificação de recursos humanos ou reskilling, que é o termo mais em moda. Há uma outra questão, que é a questão da reconversão dos espaços físicos. Nós estamos a falar, na maior parte dos casos, estes 10, 15% de lojistas independentes não têm capital para fazer grandes investimentos. Portanto, precisam mesmo desse apoio. Temos a questão da reconversão dos espaços, onde não há uma ferramenta específica de apoio. Vamos ter que ir à procura. No IAPMEI existem duas ou três ferramentas. E depois temos a questão do apoio à tesouraria, que é talvez a mais importante. Estes pequenos lojistas ou lojistas independentes, de facto, precisam de apoio, à tesouraria, e essa questão não está no PRR, também não está no PRR. Quarta questão e final, que é, eu não tenho solução para este problema, mas existem 15, 20, 35 mecanismos de apoio, ao comércio em Portugal. Eu não sei quantos são, para dizer a verdade, e tenho dúvidas que alguém saiba. Isso é um problema. É um problema porque nós temos que conseguir criar um mecanismo qualquer que permita a qualquer pequeno lojista, aceder a esses apoios de forma simples, ou concentrá-los num balcão único, ou criarmos a figura de um gestor, ou transmitir ou
Isso
pôr estes
decorre do quê?
funcionários a serviço.
Até também da própria atomização das, por um lado, da máquina pública, mas também uma espécie de atomização das várias organizações representativas dos pequenos comerciantes, das associações comerciais, da associação que representa aqui os centros comerciais. Há necessidade de haver aqui um maior diálogo, uma maior interação, que suaviza este tipo de dispersão, de atomização.
É um muito maior diálogo sempre. A não ser que. Mas não é só uma questão das próprias associações, porque as associações não gerem. Há uma coisa chamada Fundo de Modernização do Comércio, que permite aos lojistas de rua fazerem a reconversão dos seus espaços. Agora, estes apoios, este género de apoios, ou estas linhas que existem, de facto, e neste caso do Fundo de Modernização do Comércio, até tem graça porque é resultado das taxas de licenciamento sobre os centros comerciais. E o dinheiro está lá. Mas são apoios reativos, ou seja, é preciso que o senhor da retrosaria vá à procura na internet de apoios para reconversão de espaço físico, que tenha tempo para o fazer, que tenha essa disponibilidade mental, que o saiba fazer, e depois tem um processo sempre de candidatura, sempre complexo. A questão é como é que nós tornamos os apoios, em vez de reativos, ativos. Ou seja, o apoio entrarmos para dentro da loja, dizer, olha, eu consigo ajudá-lo a refazer a loja e a abrir uma loja online. Eu consigo ajudá-lo a fazer isso tudo. Como é que nós fazemos isso? Pode ser através das associações? Sim, é uma resposta possível. Exige um entendimento que não é extraordinário, mas é uma resposta possível, muito embora os instrumentos estão no Estado, e, de facto, estão desconcentrados ou balcanizados em N organismos, porque, enfim, todos nós sabemos, cada governo, cada legislatura, que são criados três mecanismos de apoio que ficam a ser geridos juntamente com os outros 33 que, entretanto, já foram criados nos 45 anos de democracia. Pronto, e está lá. E muitas vezes não são utilizados.
Promete, pelo menos na parte que lhe toca, enfim, estimular ou multiplicar as ações de lobbying, no sentido em que a máquina pública dê algum tipo de ouvidos a esse tipo de sugestões.
Sim, ou isso ao candidato meu primeiro-ministro.
Muito bem. Muito bem. Por último, mas não menos importante, Rodrigo, muito adeus. Acha que as grandes vantagens dos centros comerciais vão permanecer inalteradas nos próximos tempos e continuar apelativas? Eu lembro que há anos, numa crónica bem-humorada, uma crónica de título Six-Pack, no seu registro habitual, enfim, de intervenção nos mídias, dizia que os ginásios estavam para o exercício físico como os centros comerciais para as compras. Fácil e rápido, não sei se se lembra. Vai tudo continuar assim, apesar dos desafios e da concorrência, vão continuar a ser, enfim, para benefício dos nossos ouvintes, importa dizer que nesta altura em que produziu esta frase, julgo que ainda não tinha nenhuma responsabilidade na associação. Mas os centros comerciais
Obrigado, obrigado.
vão ser uma, enfim, esse espaço de público, para as compras, para relaxar, para socializar com amigos, com família, vão ser esse espaço público de exceção.
Vão continuar a ser e melhor.
Fácil e
Até para se
rápido.
diferenciarem, até para se diferenciarem positivamente, vão aumentar a sua oferta cultural, a sua oferta social, e a tendência é essa, já verificávamos antes da pandemia, só vai acelerar. Como são estruturas muito. O nosso retalho é uma coisa espetacular na Europa toda. É, de facto, das coisas melhores que o país. Nós sempre tivemos fama de mercearias e é merecida, porque somos bons a fazer aquilo. E, portanto, os centros comerciais vão ser os primeiros e os principais interessados em revitalizar socialmente, no sentido de socialização, os seus espaços, para garantir que continuam a ter essa oferta diferenciada.
Muito bem, e com esta nota otimista, apesar do óbvio conflito de interesses de Rodrigo, a moita de Deus, chega ao fim mais um Decidir Europa. Rodrigo, obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigado.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.